no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal deflagra operação contra suspeitos de lançarem candidaturas fictícias no Maranhão. Indígenas ocupam sede do Dicei Leste e cobram nomeação de coordenador em Boa Vista. Corrida promove incentivo à saúde do homem no Careiro. E materiais recicláveis são expostos durante feira de artesanato em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. Amazônia é notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que vereadores analisam proposta que proíbe a alteração dos nomes de ruas já nomeadas pela Prefeitura de Manaus. Segundo os vereadores, a mudança pode dificultar a entrega de correspondências e documentações de empresas. Bruno Elander traz as informações.
O projeto de lei 463 de 2023, que tramita na Câmara Municipal de Manaus, propõe a alteração em uma lei de 1994 para proibir a alteração nos nomes das ruas que já foram nomeadas pela Prefeitura de Manaus. O autor da proposta é o vereador Rodrigo Guedes, do PP. Ele afirma que as mudanças trazem inúmeros transtornos à população atualmente.
Isso dá problema de correspondência, até o Waze ou o Uber tem dificuldade, tem problema para localizar porque mudou o nome da via e aí o motorista, a pessoa não sabe qual nome colocar lá, não identifica no aplicativo, enfim, é uma série de transtornos, na verdade, que traz ao cidadão e a gente tem que acabar com isso.
O vereador José Ricardo do PT levantou a questão sobre quem e como se escolhe o nome das ruas.
Quem decide o nome de uma rua? Da onde tem que vir esse nome? Então, deveria ter uma consulta às pessoas que moram naquele lugar. Seria o mais adequado, quem mora lá, se é para denominar ou eventualmente mudar, até para poder tentar homenagear, ou porque o nome não é muito adequado, ou porque é um número e, portanto, seria interessante. Tem avenidas, tem ruas com muita atividade comercial e todo mundo sabe que o endereço de uma empresa que tem que ter um nome, então na hora que muda, tem que mudar tudo, todos os documentos oficiais.
O projeto de lei também veda a atribuição de nome de familiares de agentes políticos em exercício. O vereador Eduardo Alfaia, do Avante, citou os transtornos que as trocas de nomes de ruas causam para as empresas e discordou da vedação a nomes de parentes de agentes políticos.
O problema que se causa, por exemplo, a um empresário, ele é obrigado a alterar na junta comercial, na prefeitura, na CEMEF, na Receita Federal. Você imagina a burocracia que ele vai ter que se submeter e enfrentar. A única divergência que eu também pontuo aqui no presente projeto, a gente não pode penalizar uma pessoa porque ela é parente de algum agente público.
O projeto tramita agora na Comissão de Economia e Orçamento da Câmara Municipal de Manaus. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
O movimento indígena ocupa a sede do Dicei Leste em Boa Vista e cobra a nomeação de coordenador. A ação faz parte da segunda semana do 5º acampamento Terra Livre de Roraima. Os detalhes com Felipe Gustavo.
Nessa quarta-feira, o movimento indígena de Roraima realizou uma manifestação em frente e também dentro da sede do Dicei Leste, o Distrito Sanitário Especial Indígena em Boa Vista. O objetivo foi cobrar com urgência a nomeação de um novo coordenador para o órgão. A ação faz parte da segunda semana do 5º acampamento Terra Livre de Roraima. E segundo os manifestantes, o Dicei Leste Roraima está há mais de 90 dias sem um coordenador titular. Atualmente, o distrito está sob comando de um substituto. Essa ausência de liderança tem agravado problemas, como a falta de profissionais de saúde e a escassez de medicamentos nas comunidades indígenas. Durante a manifestação, líderes indígenas cobraram uma atitude.
A gente vai permanecer aqui, conjunto. Mas é isso!
A gente não está interditando de forma nenhuma. As atividades vão acontecer aí dentro, os funcionários vão chegar para trabalhar normalmente, a gente vai ficar acampado aqui, né? A gente não vai atrapalhar ou interferir no trabalho de ninguém. O movimento vai organizar uma carta de anúncio explicando o objetivo. O nosso compromisso aqui não é fazer vandalismo, é fazer mobilização pacífica.
A ocupação do espaço foi pacífica e, de acordo com os organizadores, os trabalhos internos ônibus do Odissei seguem funcionando normalmente. O movimento afirma que a mobilização vai continuar até que a nomeação do novo coordenador, escolhido em diálogo com as lideranças indígenas, seja oficializada pelo governo federal. Da redação da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Federal fez uma operação contra suspeitos de lançarem candidaturas fictícias para desviar fundo eleitoral em São Luís, no Maranhão. As informações com Emanuele Araújo.
A Polícia Federal cumpriu na capital São Luís 11 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de integrar um esquema criminoso de candidaturas fictícias que eram utilizadas para desviar recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Os mandados foram cumpridos durante a Operação Malversador. A investigação teve início a partir de uma notícia-crime que apontava a atuação de uma organização criminosa na capital maranhense durante as eleições municipais de 2024. Para viabilizar a fraude, o grupo utilizava empresas de fachada, contratos fictícios, notas fiscais superfaturadas e documentos falsificados. Uma das candidatas, a vereadora identificada como Laranja no esquema, recebeu 300 mil do Fundo Especial e obteve apenas 18 votos, o que representa um custo médio de R$16 mil por voto. A desproporcionalidade reforçou a suspeita de que a candidatura teria sido simulada, com o único propósito de atender a cota de gênero e permitir o desvio de recursos públicos. Em um dos documentos apreendidos, consta a aquisição fraudulenta de mais de 1 milhão de santinhos, 50 mil botons e 300 adesivos perfurados para veículos, todos vinculados à candidata identificada como fictícia. A PF também apurou que pessoas físicas e jurídicas investigadas receberam mais de 1 milhão de recursos provenientes de campanhas de candidatas beneficiárias do Fundo Especial. Há também indícios de lavagem de dinheiro por meio da utilização de empresas fantasma, com o intuito de ocultar o destino dos valores desviados. Diante dos indícios de crime, a Justiça Eleitoral determinou o cumprimento de mandados de busca e apreensão e a suspensão do exercício de qualquer função partidária pelo principal investigado. Também foi autorizado o compartilhamento das provas com ações de investigação judicial eleitoral, que podem levar à cassação de mandatos de vereadores eleitos em São Luís. Os crimes investigados incluem organização criminosa, falsidade ideológica eleitoral, uso de documento falso, peculato eleitoral e lavagem de dinheiro. Os nomes dos investigados não foram divulgados pela Polícia Federal. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, setor produtivo é foco de nova campanha de vacinação em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A infraestrutura da Amazônia precisa atender as pessoas que vivem nela, não apenas servir ao escoamento de commodities. Como construir um modelo de desenvolvimento que beneficie as comunidades locais e proteja o meio ambiente? No episódio de hoje do Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, do GT Infra, o jornalista Cláudio Oliveira conversa com Iremar Ferreira, do Instituto Madeira Vivo de Rondônia, sobre os desafios e as oportunidades de uma infraestrutura sustentável na região amazônica. Confira.
O planejamento de infraestrutura tem se concentrado em megaprojetos, grandes barragens hidrelétricas e corredores de transporte voltados para commodities do agronegócio, por exemplo. Nesse processo, as necessidades das comunidades locais muitas vezes não são vistas. Muitas das obras executadas falham em melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem nessas regiões. Isso quando o grande volume de trabalhadores que as executam não acabam se mudando para as periferias carentes de infraestrutura básica, locais onde não tem qualidade de serviço de saúde, de educação, acesso à água, saneamento, mobilidade, segurança, enfim. Nós podemos citar o caso de Altamira, onde o sistema de saúde entrou em colapso e a segurança é terrível hoje. No caso da Amazônia, de maneira geral, essas carências ainda são mais visíveis e presentes nas periferias de grandes cidades como Manaus e Belém, e em áreas urbanas remotas também. Eu sou Cláudio Oliveira, assistente da Secretaria Executiva do GT Infraestrutura, e para falar sobre investimento, planejamento de infraestrutura na Amazônia, no programa de hoje do Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, converso com Iremar Ferreira, educomunicador popular, articulador do Convida, e membro do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental. Além disso, é coordenador do Instituto Madeira Vivo. Iremar, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Cláudio. Agradecer pela oportunidade e é uma satisfação a gente pensar sobre a nossa realidade. Pensar falando, né? Ou seja, o ato de pensar prescinde de raciocinar e falar, né? Ou seja, expressar e esse espaço de suma importância para nós que estamos juntos nessa caminhada pensando em infraestrutura enquanto uma parte integrante da vida de nossos povos, nossas comunidades, né? Então, muito obrigado pelo convite.
Neymar, entender um pouquinho essa lógica da infraestrutura passa por um processo que a gente tem frisado muito, que é essa questão da preposição. É uma infraestrutura na Amazônia ou uma infraestrutura para a Amazônia? E o que a gente vê normalmente é um olhar de fora que desconhece a realidade e planeja num espaço sideral, obras e intervenções que não tem nada a ver com a necessidade da população, né?
Primeira coisa é a gente precisa compreender, né, isso e à luz dos que vivem na Amazônia, né? Então, partindo dos que vivem na Amazônia, o planejamento de infraestrutura devia ser, então, já pensado a infraestrutura na Amazônia, da Amazônia, né? E não para como sempre se fez, né? E principalmente quando a gente olha aí a partir dos anos 60 com o Polo Amazônia e depois aqui para a região de Rondônia, por exemplo, com o Polo Noroeste, depois o Planafloro, e todos foram projetos que vieram nessa perspectiva de viabilizar a logística, né, a partir das infraestruturas necessárias para organizar uma bagunça generalizada pela atração da vinda de imigrantes, né, para essa região. O que foi, principalmente a partir desse recorte, né, década de 60 para cá, complicando e comprometendo a vida dos nossos povos, né, originários, povos indígenas, das demais populações tradicionais, e que foi sendo relegada, né, os seus direitos e seus interesses, e sempre para atender, a partir dos projetos de infraestrutura, os interesses de quem chegava, de quem vinha ocupar, colonizar, ou como Golbery Costa e Silva dizia, né, integrar para não entregar. Amazônia, né? Então, esse conceito remete bem e redireciona todo o olhar governamental aí já no início dos anos 70, nesse período civil-militar de governo, e que pautou, seja as grandes rodovias, principalmente a Transamazônica, e depois alguns projetos aí hidroelétricos, por exemplo, como Balbina e Samuel, e depois Tucuruí, assim sucessivamente, né? Então, é esse olhar, pensar e falar em infraestrutura, é a infraestrutura que nós queremos na Amazônia, considerando a sua socio e etnodiversidade, né, e sua biodiversidade, porque é aí que mora o ponto central, né, a partir da vivência dos povos. E não para ser simplesmente canal ou caminho de escoamento de recursos naturais para outros e para atender interesses só do capital e não das populações deixadas à margem.
No próximo episódio, a gente vai falar sobre infraestrutura climática na Amazônia, quais são as regiões e pessoas efetivamente beneficiadas por obras postas em prática. A gente precisa pensar junto, e mais do que pensar, a gente precisa agir. Continue conosco.
Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais @gtinfraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima.
É aprender com os povos originários.
O episódio completo você acompanha nesta sexta-feira, às 17 horas, na Rádio Web Amazônia. Corrida promove incentivo à saúde do homem no Careiro com esporte e prevenção. O evento aconteceu na última quinta-feira. Anderlé Oliveira traz as informações.
Na última quinta-feira, o município do Careiro realizou a primeira corrida de incentivo à saúde do homem. Uma ação da Secretaria Municipal de Saúde com apoio da Secretaria de Esportes. A corrida foi pensada não como competição, mas como um movimento de incentivo à qualidade de vida, reunindo homens de diferentes idades. O secretário municipal de esportes, Adevan Santos, destacou a importância desta ação.
A gente quer parabenizar os atletas que vieram participar. Essa corrida, ela é promoção para a saúde, né? Então, com certeza, a Secretaria de Saúde promovendo em parceria com a Secretaria de Esporte, incentivando o esporte, né, através da corrida pedestre e também a saúde aos praticantes, para que eles possam desenvolver mais ainda, né, e praticar a saúde, praticar esporte.
Rafael Mendonça, o primeiro a cruzar a linha de chegada, afirma que já espera a próxima oportunidade.
A corrida estava bem balizada, foi bem organizada, eu queria agradecer bastante, esperar a próxima corrida.
A Secretaria Municipal de Saúde reforçou que outras ações voltadas ao público masculino estão previstas no calendário de atividades com o compromisso de fortalecer a atenção básica e a prevenção. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Setor produtivo é foco de nova campanha de vacinação em Santarém. A iniciativa leva vacinas até comércios, hotéis e outros estabelecimentos para facilitar o acesso de trabalhadores no município. Saiba mais com Lies de Costa.
Em Santarém, para ampliar o acesso à imunização e proteger a saúde dos trabalhadores, a Secretaria Municipal de Saúde, Ascensa, lançou a campanha Santarém no Movimento pela Vacinação, voltado especialmente ao setor produtivo. A iniciativa contempla pequenos, médios e grandes empreendimentos como supermercados, padarias, restaurantes, pousadas, hotéis, lanchonetes, sorveterias, entre outros negócios locais, sem exigência do número mínimo de funcionários. O foco é facilitar o acesso do trabalhador à vacinação, sem que ele precise se deslocar até uma unidade de saúde. A campanha leva equipes de vacinação diretamente até empresas, comércios, demais estabelecimentos interessados, oferecendo vacinas no próprio ambiente de trabalho. Kátia Moura, coordenadora da Rede de Frios da Ascensa, explica que os empresários interessados devem procurar a unidade básica de saúde mais próxima e informar a lista de colaboradores a serem imunizados, destacando que as empresas que atingirem 90% de colaboradores imunizados receberão o selo Protege de reconhecimento.
Se você tem uma empresa, comércio ou um estabelecimento e tem interesse em vacinar seus trabalhadores, procure a unidade de saúde mais próxima. Tenha em mãos a relação de colaboradores a serem imunizados para agendar com a equipe de saúde uma data e horário que estes possam ir até seu estabelecimento e imunizar com as vacinas necessárias. A vacinação ocorrerá no ambiente de trabalho, em dia e horário pré-acordado com a equipe de saúde. Estaremos disponibilizando as vacinas contra difteria, tétano, hepatite B, sarampo, rubéola, caxumba e febre amarela. Alcançando 90% dos colaboradores imunizados, sua empresa recebe o selo Protege Empresa.
Segundo a pasta, a ação também está alinhada às diretrizes da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará, a SESPA, que estimula a vacinação no setor produtivo em preparação para a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, evento que deve acontecer em novembro deste ano em Belém, capital paraense. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Ciclo de palestras em Santarém debate saúde da mulher em idade fértil. O evento promovido pelo Laboratório de Epidemiologia Molecular da UFOPA aborda impactos do mercúrio e outros fatores que afetam a fertilidade feminina. Confira com Liés de Costa.
Teve início na noite desta quarta-feira, no campus Santarém da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, o terceiro ciclo de palestra do Laboratório de Epidemiologia Molecular, o LEPIMOL. Com o tema Saúde da Mulher na Idade Fértil, o evento integra o Projeto Pesquisa e Ensino e Extensão, o PEX, e busca discutir diversos fatores que afetam a saúde da mulher, com ênfase na exposição ao mercúrio, problema relevante na região amazônica. Heloísa Menezes, coordenadora do evento e professora do Instituto de Saúde Coletiva da UFOPA, explica que o ciclo é uma das ações de ensino, pesquisa e extensão do projeto, que envolve desde alunos do ensino médio até estudantes de pós-graduação.
Então, esse é um evento relacionado ao projeto PEX, que é um projeto financiado pela Universidade Federal do Oeste do Pará, e que envolve alunos da graduação, de ensino médio, de escolas públicas de Santarém, e alunos de pós-graduação. É um projeto que envolve pesquisa, ensino e extensão. Então, esse ciclo de palestras é um evento relacionado com o projeto, que tem como tema saúde da mulher em idade fértil, né, dentro desse contexto da exposição ao mercúrio. Então, a palestra de hoje foi para fazer essa introdução ao tema do projeto, e as próximas palestras elas vão estar relacionadas com essa temática da saúde da mulher, né, de diferentes aspectos que possam estar interferindo, né, influenciando na saúde da mulher em idade fértil.
Além da palestra de abertura que introduziu o tema de exposição ao mercúrio, estão previstas outras apresentações até o mês de julho. A programação inclui temas relacionados à saúde nutricional, psicológica e ginecológica. Jonathan Soares, bolsista de extensão do projeto, destaca a importância da iniciativa para a comunidade.
É um evento que a gente busca trazer informação a respeito dos efeitos da exposição ao mercúrio para a saúde da mulher, como também outros assuntos relacionados à saúde da mulher. Então, nós vamos ter diversos profissionais que vão trazer assuntos relacionados à saúde da mulher, como nutricional, psicológico. Então, a gente espera trazer à população uma sensibilização sobre o assunto da exposição ao mercúrio, que é um assunto de grande importância aqui para a nossa região principalmente. Então, nós gostaríamos de trazer isso para a comunidade.
A nutricionista Sabrina Pereira, mestranda em Ciências de Saúde pela UFOPA, reforçou a importância do olhar nutricional nas discussões sobre a saúde da mulher.
Porque quando se fala de saúde da mulher, não tem como desvincular a parte da nutrição, que está muito relacionada à promoção da saúde. Porque muitas das doenças, por exemplo, que são muito prevalentes, que a gente falou hoje, por exemplo, endometriose, síndrome do ovário policístico, que afeta muito essa parte da fertilidade, ela tem muita relação com a alimentação dessa mulher. Como, por exemplo, suplementação de alguns nutrientes, que vão ajudar muito nessa parte da fertilidade, além da saúde, que essas doenças podem até amenizar alguns dos sintomas que elas podem vir a sentir também. Então, principalmente essa parte parte da nutrição vai ajudar muito. Por isso que a gente convidou o nutricionista para fazer parte desse rol aí, dessa equipe multidisciplinar que a gente está trazendo para esse evento.
O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade, incluindo pessoas de fora da universidade. As inscrições podem ser realizadas pelas redes sociais do LEPIMOL. Segundo os organizadores, ainda restam palestras programadas para o fim de maio e durante o mês de junho e julho, com possibilidade de atividades online. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Santarém, feira de artesanato produzido com materiais recicláveis será realizada nesta sexta-feira. O evento, que acontece no Terminal Fluvial Turístico, deve reunir artesãos locais que utilizam resíduos como matéria-prima para a confecção de peças. As informações com Daniela Pantoja.
Artesãos locais que utilizam resíduos como matéria-prima para a confecção de peças únicas vão ter oportunidade de expor e comercializar seus produtos na feira de artesanato, que será realizada nesta sexta-feira em Santarém, no Pará. A programação intitulada de Recicla Santarém é uma ação que integra a campanha de educação ambiental do Centro Municipal de Informação e Educação Ambiental, CIAM, que tem como foco a reciclagem e o descarte correto de resíduos, em alusão ao Dia Mundial da Reciclagem, comemorado em 17 de maio. E um dos pontos altos da programação será o desfile do projeto Moda Ecológica com Sustentabilidade, que apresentará roupas e acessórios produzidos a partir de materiais reutilizados, como pontua Paula Pessoa, coordenadora do CIAM.
Nesta sexta-feira, dia 16, a partir das 19 horas, na orla da cidade, em frente ao terminal fluvial, a Prefeitura de Santarém, por meio da SEMA e do CIAM, em parceria com algumas secretarias municipais, irá realizar o evento Recicla Santarém. É uma feira de artesanato com produtos feitos de materiais recicláveis, né, que transformados, denominamos produtos reciclados, e com desfile do projeto Moda Ecológica com Sustentabilidade, isso tudo em alusão ao Dia Mundial da Reciclagem, que será logo no dia seguinte, 17 de maio.
Paula destaca ainda que, além dos artesãos locais, participam da feira os representantes da Cooperativa de Reciclagem de Santarém, a Copressan, todos engajados em apresentar produtos feitos de resíduos e transformados em criatividade. E assim também reforçar que existem outras formas de geração de emprego e renda.
E tudo isso só será possível com a participação de artesãos locais e também da Copressan, todos engajados em apresentar seus produtos feitos de resíduos, como matéria-prima, transformados em pura criatividade e sustentabilidade, nos mostrando aí que é possível gerar emprego e renda e, ao mesmo tempo, cuidar do meio ambiente. Então, eu convido você, convido a todos, a prestigiarem o nosso evento, a prestigiarem nossos artesãos e entenderem aí a importância de dar uma outra destinação ao lixo, né, ao resíduo.
A programação acontece em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo, a Centu, e conta ainda com o apoio das Secretarias Municipais de Cultura, Educação, Urbanismo e Serviços Públicos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.207 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Daniela Pantoja, Emanuele Araújo, Felipe Gustavo, Anderlei Oliveira e Bruno Elander. Edição da Leuço Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.